Sejam bem-vindos. A viajante desta semana é informática e fotógrafa nas horas vagas e, por causa da fotografia e não só, tem viajado pelo mundo e até já ganhou alguns prémios. A Ásia, América Central e do Sul, fez a Índia de comboio, fez Cuba em táxis clandestinos e andou por tantos outros lugares. Andréa Costa, bem-vinda às Conversas do Fim do Mundo.
Bom dia, João.
Olha, quando é que começaste a viajar, Andréa?
Olha, eu comecei a viajar cedo. As viagens sempre estiveram presentes na minha família e comecei com aquelas viagens típicas de família, aquelas viagens de Páscoa, de Natal. Maiores, diria, mais ou menos por volta dos 8, 9 anos. Pelo menos é o que eu me lembro, não é? Depois há sempre aquelas viagens que se fazem criança, muito criança.
Mas tinhas alguém na família que te inspirava a viajar?
Os meus pais sempre gostaram de viajar.
Foi?
Sempre foi aquelas férias de família. Íamos todos, ainda fizemos Tunísia, Egito, pronto, lembro-me pouco, não é? E a fotografia ainda não existia sequer, mas deu para criar ali o bichinho.
O bichinho da fotografia e também da viagem. E quando é que se dá assim o grito de Ipiranga? Ahá, agora é que eu vou começar a viajar e muito!
Olha, foi sensivelmente em 2014, quando eu... decidi marcar uma viagem para a Tailândia e fui sozinha, sem nunca ter praticamente viajado na Europa. E fui à descoberta, programei a viagem.
Porque a Tailândia?
Toda. Olha, não, por causa, eu acho que foi por causa das praias e por aquelas imagens que tu vês nas revistas. E marquei, fui e fiz a viagem toda.
Sozinha?
Sim.
25. Quanto tempo andaste pela Tailândia?
25 dias.
25 dias, é muito.
Muito. Depois fartando da Tailândia ali a meio e
então,
decidi...
Então, porquê?
Não sei, eu acho que sempre tive aquela curiosidade de ir ao Camboja.
Uhum.
E depois percebi que aquilo ficava ali, não é? Aquela noção de distância não era assim tão grande.
Pois.
E decidi ir aos templos do Camboja.
Deste
e
um saltinho ao Camboja.
Dei um saltinho ao Camboja e voltei.
E olha, e correspondeu às tuas expectativas o Camboja?
Correspondeu. Agora quero voltar para ver o Camboja.
Sim, queres voltar ao Camboja porque já voltaste várias vezes à Tailândia também,
sim,
não é?
Sim. É, a Tailândia, eu acho que...
Mexe contigo.
É aquele país que nunca te fartas.
É?
Tens tudo.
Quando dizes tudo é o quê?
É, bom, tens praia, tens uma boa comida, as pessoas são super simpáticas, consegues fazer, tu tens natureza, tens muita coisa.
Então, mas isso também é Portugal. Portugal também é isso
Portugal,
também, não é?
Mas eu acho que Tailândia tem água quente. Portugal não tem água quente.
Pois é, nós temos esta coisa de achar que, de facto, somos um país quente comparado com o resto da Europa, mas somos Atlântico Norte, não é?
Sim, e ali a água é quentinha.
Custa, não é? Olha, ainda ontem estavam 28 graus e a água do mar... Ui, não dava.
Estava
fria.
É normal.
Muito bem, a Ásia então puxa muito por ti, é isso?
Sim, gostei, gosto bastante de Ásia e... Depois, quando a Ásia fechou na questão do Covid, demorou muito mais tempo a abrir. Virei-me um bocadinho para a América do Sul e para a América Central. E agora vou voltar à Ásia novamente.
Vais voltar à Ásia. Partes hoje, não é? Para a Tailândia.
Sim.
Quando este programa for para o ar, tu já andarás,
já estarei lá
a disparar fotografias para todo o lado. Olha, mas já vamos falar mais da Ásia. Deixa-me falar aqui de uma viagem que tu fizeste por Cuba, em táxis clandestinos. Em que contexto é que está esta viagem, Andréa?
Olha, decidi marcar a viagem para Cuba e queria fugir, como sempre, ali daqueles roteiros tradicionais de Varadero, Havana, Trinidad, e decidi que o autocarro demorava imenso tempo e então ficava mais prático, não tinha muitos dias, só tinha 10 dias, então ficava mais prático contratar táxis e motoristas. Só que pelo que eu percebi, os táxis que não estão ligados ao governo são clandestinos.
Pois.
E também tem gasolina clandestina, então vamos pôr gasolina várias vezes a casa de pessoas.
Há muita economia paralela, não é? Em Cuba.
É.
Para fugir à economia controlada pelo Estado, não é? É preciso encontrar fora para fugir a tudo, exatamente. Mas olha, Cuba, que percepção criaste deste país?
Olha, eu gostei muito de Cuba, até porque fiquei alojada em casas das pessoas.
Portanto, tu não andaste na Cuba turística, não. Foste à Cuba, quer dizer, autêntica.
Sim, quer dizer, estive em Havana e estive em Varadero, porque ires a Cuba e não ires a Havana e Varadero é uma falha.
Pois tem que ser, não é?
Tem de ser. Há coisas que têm de ser, como ires ao México e não ires a Chichen Itza. Não tem como.
Sim.
E em Cuba, o facto de ter ficado na casa das pessoas a dormir, acho que dá-te uma realidade. Aliás, não é só em Cuba, em todos os países em que isso acontece e tens essa opção, acho que dá-te uma realidade mais aproximada ao que é a cultura e.
Ficaste em casa de pessoas porque elas te convidavam ou porque,
não, porque aquilo...
também há economia paralela de alojamento?
Também há uma economia paralela
de alojamento.
Aquilo, como não tens internet, não é?
Sim.
Aquilo é, vais dizer, começas em Havana, tens um contacto em Havana, depois dizes, olha, agora vou para Varadero e a senhora conhece alguém em Varadero e tu já estão à tua espera. Depois de Varadero, olha, agora vou não sei para onde.
Uau, isso é um circuito todo, é um circuito
montado.
Paralelo montado, não é? Incrível. E é uma experiência que recomendas?
Sim, recomendo. Super seguro, até porque eu sou mulher, não é? Nós, nas mulheres, temos sempre aquele estigma de que pode não ser seguro, mas,
sim,
é, mas é claramente seguro e recomendo. Acho que é uma experiência fantástica.
Fantástica, muito bem. Fugir aos circuitos turísticos homologados em Cuba.
Homologados. Sim.
Olha, e é fácil, tu gostas de fotografia e fotografas, é fácil também fotografar em Cuba?
Sim.
Não há restrições?
Eu não senti, aliás, em todos os países onde eu fui, acho que, pronto, onde nós temos mais aquele sigma de perigo, talvez seja o Brasil, mas acho que é teres aqueles cuidados de base, não é? Aqueles...
Perigo aí é assaltos, não é?
Sim, sim. Mas acho que é mais estigma do que, quer dizer, eles existem, não é?
Sim.
Mas, por exemplo, eu nunca me senti insegura no Brasil e estive em favelas e tudo mais.
Ah, foi?
Sim.
E a não... fazer o quê?
A ver.
A ver.
Falar com as pessoas, sentir a cultura ali de Portugal. Eu gosto bastante de interagir com a população,
sim,
sejam elas quem for. E acho que, por exemplo, em Copacabana é tudo muito bonito, mas não dá aquele gosto a Brasil, não é?
Pois, é artificial, não é?
É um bocadinho montado.
É tudo montado.
É.
Então, mas andaste nas favelas, foi?
Sim.
Lá dentro mesmo?
Lá dentro.
E então conta-me.
E foi altamente.
Altamente.
Agora diz-me.
Vou ao Brasil, vais às favelas. Pronto, está bem. Então.
O que é que foste a uma favela?
Eu percebo, És curiosa, é isso?
Sim, gosto de ver o que é que as pessoas. As dificuldades das pessoas, falar com as pessoas. Porque eu acho que. Falta. Acho que às vezes os países são um bocadinho. Não são muito bem compreendidos. Por exemplo, o Brasil, o Rio de Janeiro em particular, acho que não é muito bem. As pessoas gostam de ir para o Brasil, ver o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar e tudo mais, mas o Brasil, acho que o Rio de Janeiro principalmente, é mais do que isso. E acho que. Aliás, todos os povos. O povo é o povo, né? A cultura, as pessoas, não é os monumentos nem.
Pois são. Os monumentos são o reflexo, não é? Da cultura.
Sim, às vezes é um bocadinho montado, não é?
Sim.
Não é. Não é a realidade, às vezes, daquele país.
Pois, sentes isso um bocadinho quando viajas hoje em dia? Que há muitos sítios criados, montados, encenados para se tirarem fotografias para depois se publicarem nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, não é?
Sim.
Fala-se muito da instagramização da vida e, sobretudo, do turismo e das viagens. Há esse fenómeno também. Também já foste vítima da instagramização da vida,
olha,
Andreia.
Eu tenho Instagram. Posto o Instagram, mas não sou louca pelo Instagram.
Sim.
Mas, por exemplo, vou-te dar um exemplo que eu não sei se tu sabes, mas, por exemplo, em Bali há tours de Instagram.
Tours de Instagram?
Insta spot para tirar as fotos. E pagas quase 30, 40 euros.
Para ir ao sítio?
Para tirares uma foto. Pá, eu nem estava a acreditar quando vi, nem eu assim.
Oh, não.
Estou completamente fora de...
Sítios onde provavelmente não se vai aprender nada, não é?
Só não, eles põem lá uns coraçõezinhos,
um enquadramento,
umas redes,
não é?
Uns baloiços,
oh,
assim
não.
Para os terraços de arroz e para as ravinas e
sim,
para as praias e tudo mais. E a pessoa, num dia, faz aquele tour e vais, tipo, sei lá, 5 ou 6 Insta spots para tirar as fotos.
Mete as fotos no Instagram, no final do dia, 5 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil likes. Yes.
E está bom. Pronto. E viajou e foi a Bali.
Oh, não. Isso é terrível, não é?
Eu acho que a sociedade de hoje em dia está muito pendurada aqui nas redes sociais e deixam de viver o que é para viver.
Uhum.
Eu entendo que uma favela no Rio de Janeiro não tenha interesse para 90% das pessoas,
sim,
que viajam. Mas é isso às vezes que te faz sentir o país, né? O pulsar,
pois,
da cidade.
Pois. Olha, tu foste lá às favelas e o que é que aprendeste?
Falei com pessoas, algumas delas até disseram algumas dificuldades,
uhum,
Pronto, que aquilo...
É sobreviver, não é?
É sobreviver, não podes comprar nada fora da favela, porque, como por exemplo, o gás, a água, tudo mais, não podes comprar nada fora dali. Tem supermercados, aquilo é uma cidade autêntica.
Claro,
tem supermercados, tem tudo.
Mas não podem porque?
Estás engraçado, se compras alguma coisa fora da favela, o dono da favela...
Tens que alimentar a economia da favela, não é?
É uma cidade.
Uma colmeia quase, não é? Não podes ir roubar mel, a néctar a outro... A outro
podes,
campo
podes sair,
e trazer para a colmeia, não é?
Sim. Mas depois tens que comprar ali as coisas todas dentro da favela, por exemplo. Não tinha essa noção.
Pois. Olha, Índia de comboio, conta-me lá tudo. Como é que é?
Olha.
Uma grande aventura, imagino. Quanto tempo durou essa viagem de comboio pela Índia? De comboio? De comboios?
Foi quase 30 dias.
Foram vários comboios, não é? Muitos comboios.
Muitos comboios.
30 dias.
Foi quase 30 dias. Pela Índia.
E como é que é viajar também sozinha, Andreia?
Não, não. Aí foi com a minha mãe.
Com a tua mãe?
E com uma amiga. Minha mãe sempre quis ir à Índia.
Sim.
E não me perdoava se eu fosse à Índia e não a levasse.
Aham. Uh-huh.
E então eu disse, olha, mas é como é a viagem que eu vou fazer e é assim. Não, não, eu vou. E disse, boa, então vamos embora. E foi. E eu acho que correu bem. Sendo que... Eu também não tenho experiência noutros países assim da África que são difíceis, até por causa de algumas questões.
Da África, da Ásia? Ásia.
Sim, mas a África eu tenho a ideia que há países difíceis de entrar e tudo mais. Mas a Índia, eu acho que a pessoa... Há o mundo e depois há a Índia.
Sim.
E a viagem, por si só, foi fantástico, eu adorei a viagem, mas com muitas peripécias pelo meio, muitas alterações... Olha,
para já, entrar dentro de um comboio indiano já por si só deve ser uma grande peripécia,
já
não é?
Já tinha tido algumas experiências.
Os comboios são poucos e as pessoas são muitas, não é?
Mas olha, que já tinha tido umas mesmas experiências no Sri Lanka e foi só ali um cheirinho, um ano anterior e depois fui para a Índia. Sim, olha, desde comboios que estão programados e que não aparecem, desde comboios que já estás dentro do próprio comboio, o comboio está atrasado e... salta 3 ou 4 estações, não para, e exatamente aquela estação que tu precisas de sair, desde não tens placas nem nada de qual é a próxima estação nem a estação onde tu estás e pronto, e ninguém fala muito inglês, não é? Mas pronto, olha, partilhei comida com uma senhora indiana porque trocámos a cama, o marido não conseguia subir para a cama superior que era a minha.
Sim.
E pronto, olha, ele pediu para trocar.
Então, tu foste para cima e ele vai para baixo.
Tive comida, e 14 horas seguidas.
14 horas de comboio, meu Deus. Que violência. Qual foi a viagem maior que fizeste, em termos de horas?
Eu acho que foi essa.
A mais longa? 14 horas de comboio. Ufa.
Sim, e com atrasos. 10 horas era o expectável, 14 horas foi... Não,
sim.
Foi...
A Índia é uma grande confusão, não é?
É. Mas é uma confusão, é um caos desorganizado. É que há aqueles caos organizados.
Organizado. Caos organizado, não é?
E a Índia é caos desorganizado.
Ok, pois.
É um caos. Aquilo é cada um por si.
Pois.
Mesmo nas grandes cidades, é cada um por si. Só para teres um exemplo, eu em Mumbai apanhei um tuk-tuk e vi no GPS e assim, está errado. Dava-me 2 km, 1 hora. Eu nem estava a acreditar. Para fazer 2 km de tuk-tuk, 1 hora. Dava-me o GPS e disse, pá, mas vale ir a pé.
Pois.
Mas não dava para ir a pé. Aquilo era viadutos e... Mas pronto, é a Índia.
É a Índia, não é? O que é mais extraordinário na Índia, Andreia?
Olha, eu acho que é as pessoas.
É?
Super simpáticas.
Uhum.
Toda a gente me avisou, é pá, vê lá, vais para a Índia, és mulher. Eu quando estive na Índia, as mulheres que estavam no grupo foram todas assediadas. Olha, nunca senti nada.
Não?
Nunca senti perigo nenhum. Andei por todo lado. Eu acho que há riscos também que tens que ter um bocadinho...
Tens que acautelar, não é?
Por exemplo, não sair à noite, não andar de madrugada pelas ruas que não tem ninguém, na escura. Há aqueles...
Caramba, mas isso também é muito limitador, não é?
Mas em Portugal também começa a ser assim, em Lisboa principalmente, não é?
É.
Não é? Eu sinto.
Não sei, não sou mulher.
Quer dizer, eu sinto, por exemplo, em Lisboa, que começa a haver zonas que começa a ser um bocadinho...
Difícil.
Difíceis os acessos com assaltos e tudo mais ali depois aquelas zonas mais desertas.
Pois.
Começa a ser complicado.
Muito bem. Olha, vamos continuar a falar na segunda parte das tuas aventuras. Vamos só abrir o álbum de viagem. Andréia, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens?
Fotografias.
Só fotografias?
Só fotografias. Atrai ali um coisinho ou outro, um ímã.
Sim.
Uma coisa nada de especial.
Não és de trazer tralhas, objetos,
não.
Nada disso.
Não.
Muito bem, estamos à conversa com a informática Andréia Costa. Vamos fazer uma curta pausa nas conversas do fim do mundo esta semana. Regressamos já a seguir. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do fim do mundo, esta semana com a informática e fotógrafa Andréia Costa. Andréia, na primeira parte já nos contou algumas aventuras e algumas impressões de alguns países por onde tem viajado, nomeadamente Cuba, a Tailândia e também a Índia, onde viajou de comboio e onde nos explicou que é uma grande confusão viajar na Índia. Andréia, e a Patagónia, como é que é? Para quem gosta de fotografia, é o céu,
é o
não
céu.
É?
É a Patagónia é o céu, a Islândia é o céu, mas acho que a Patagónia está um bocadinho acima.
Uhum. Também já foste à Patagónia argentina e à Patagónia chilena.
Sim, duas vezes.
Duas vezes? Uau!
Foi o ano passado, duas vezes. Fui uma em dezembro e janeiro e depois logo a seguir em março.
Dezembro e janeiro é verão lá, não é?
Sim, é verão.
Depois
com
março.
Com ventos de muitos quilómetros.
É.
Já não consegues montar o tripé nem nada, que aquilo voa tudo por todo lado.
Pois, o que é que foste fazer à Patagónia? Fotografias só?
Fotografias, sim. Ver Fitzroy em El Chalten, o complexo de montanhas em Torres del Paine. E agora queria lá voltar para ver os pumas, porque acho que faltou isso.
Pumas, mesmo pumas?
Pumas.
E consegue-se ver?
Consegue-se. Só que às vezes tens de estar ali dias e dias e dias que não vês nada, não é? É como aos safaris, pronto. Só que eles têm um campo muito mais aberto do
pois.
Que...
Ali é, tens de estar paradinha, não é? Quietinha.
É só que eles camuflam-se muito bem na vegetação e às vezes não é fácil de ver. É, mas eu acho que é... Acho que valia o esforço.
Valia?
Valia. Para ver os pumas, acho que é... Faltou isso na viagem à Patagónia.
Então, quem sabe, à terceira é de vez, não é? Olha, mas o que é que viste na primeira e na segunda viagem que realizaste pela Patagónia?
Olha, eu entrei, a primeira viagem, entrei sempre em Buenos Aires, não é? A primeira viagem estive em Buenos Aires, também adorei a cidade de Buenos Aires, acho que é aquela cidade latina, tipicamente latina.
Dizem que se assemelha muito com Paris.
Sim.
Muito, quer
ruas,
dizer, em parte.
Sim,
é?
Em parte. A parte histórica, sim, assemelha-se ali. No caso, nunca tinha pensado nisso, mas vendo bem agora, sim, assemelha-se com Paris. E depois vim para a parte de El Chalten, que é uma cidade de mais de trekking, mais de escalada, fotografia, mais ligada à natureza. Aliás, é considerada a capital do trekking. E depois vim cá para baixo mesmo para Torres del Paine.
Como é que viajaste? De autocarro?
De autocarro. Sim.
Tu também andas de moto, não é?
Antes. Não, mas de moto ainda não me aventurei.
Não.
Mas passei por alguns que estavam a fazer desde cá de cima.
Desde cá de cima do Alasca, não é?
Alasca,
porque há quem faça.
Sim, até o Ushuaia.
Até lá à ponta sul do continente americano. Isso é incrível.
E depois também estive em Ushuaia.
Aventura de uma vida, isso. Gostarias de fazer um dia também com a tua moto?
Não, de moto não. Se calhar de autocaravana.
Autocaravana?
Moto não é... Não, acho que não dá, não é muito prático.
Não gostas muito?
Eu gosto, mas não é muito prático, acho.
Ok. Então, mas conta-me. A primeira foi... Foste até lá abaixo...
Sim, até o Ushuaia.
Até o Ushuaia.
Tive
de autocarro.
De autocarro e de avião, né? Porque as distâncias também são longas.
Sim.
E estive lá a ver a fauna dos pinguins e dos lobos marinhos e tudo mais. E acho que é uma experiência... Estares ali na última cidade... Antes da Antártida,
sim.
Na ponta
sul, não é?
Sul do mundo, acho que é...
É mágico,
é
não
mágico.
É? É mágico e eles também fazem por isso, não é? Publicitam muito...
muita publicidade.
É, não é?
Muita publicidade. Também acho que as pessoas que vêm cá de cima do Alasca até a Ushuaia têm aquele ponto, não é? Aquele ponto de referência. Então, aquilo também fica com muito mais divulgação.
Boa, muito bem. Há muitas diferenças entre a Patagónia argentina e a Patagónia chilena, Andreia?
Muitas.
É?
Sim. Os argentinos são bem mais simpáticos do que os chilenos.
Ah, é?
A Patagónia argentina é estradas de terra batida.
Sim.
A chilena é asfalto. Pagas quase o triplo do preço de uma refeição no Chile do que na Argentina. Mas pronto, em termos de paisagem, cada uma tem as suas coisas.
Uhum. Portanto, a Argentina dirias que é mais selvagem, é isso?
Sim, eu acho que as pessoas não se aventuram ainda muito pela... Primeiro porque é um país maior, não é?
Sim.
E acho que ainda não se aventuram muito por cidades desconhecidas ali. Há muitos sítios desconhecidos pelo mundo todo, não é?
Uhum.
Que as pessoas ainda não se aventuram muito e tentam sempre ir àqueles pontos mais falados. É o Ushuaia, ali Buenos Aires. Ali depois também tens ali a fronteira com o Brasil, ali as cascatas.
Uhum.
E pronto. E vão ali àqueles pontos e não pesquisam muito.
Pois.
Outras...
Mas há muita natureza para ver e muita paisagem para fotografar,
bem,
não é?
Isso é que é importante.
Que é isso que tu gostas, não é?
Gosto. Destinos remotos e preferência que nunca ninguém tem dito que é difícil.
Sim.
Mas são essas as paisagens.
Já não há muitos sítios no planeta. Eu diria que não deve haver já sítios no planeta onde nunca ninguém foi. Ou ainda há?
Olha, não sei.
Estás aí a magicar alguma coisa?
Se calhar. Antártida, mas a Antártida pois. Também tens... A Antártida eu acho que não tens tanto turismo.
Uhum.
Pelo preço.
Pois porque é caro, não é? Ir lá.
Estamos a falar de viagens no mínimo. Primeiro tens que fazer, por exemplo, para nós, na nossa realidade, terias que ir fazer Lisboa-Buenos Aires, Buenos Aires-Ushuaia.
Sim.
Isso é logo a primeira. E depois é longe, é caro, e depois tinhas que apanhar o barco ou ir de avião, que também e é super mega caro ir de avião. Mas estamos a falar em média tipo 10 mil euros por pessoa.
Ui.
Ali 8 dias, 10 dias no máximo.
Pois.
E é tocar só ali na pontinha da Antártida, nem sequer entras lá para dentro.
Isso trocado por capitais europeias, dá... são muitas capitais,
são,
não é?
São pela Ásia, então faz a Ásia toda duas vezes ou três.
É.
Bem gerida.
Porque é barato, não é, viajar na Ásia?
Olha, a Tailândia já não está assim tão barato,
uhum.
Mas continua a ser barato para nós. A Índia, então, é... Índia, Sri Lanka... esses países assim continuam a ser
street food, super barato.
Street food aí na Índia,
não aconselhas?
Epá, eu não gostei.
Não?
Não.
Mas porquê? Porque é muito picante?
Olha, primeiro porque eu acho que uma pessoa está sempre vamos ali ao Índia. Eu adoro comida indiana,
uhum.
mas aqui em Portugal, depois na Índia é diferente. Só de olhares.
Partilha, Andrei, anda.
Não,
lá, adjetiva lá isso, né? Tudo.
Só de olhares ali para aquela comida onde está a ser feita,
pois.
Eu acho que é o sítio em si. Até podia ser boa, pá, mas depois...
É na rua, não é? Com muita gente a passar.
Olha, vou-te dar um exemplo. Houve uma vez na Índia que fui pedir... Apetecia-me para a carne, e eles não comem carne,
uhum.
São vegetarianos. É raro conseguires um sítio com carne. E havia um restaurante que tinha frango assado. E eu pedi frango assado, já não me lembro. Pá, eu tenho ideia que aquilo era gato.
Ah, não! A sério?
Tenho quase certeza.
Porquê?
Tenho quase certeza. Pá, textura, não é? E há coisas que tu não sabes identificar.
Estarias sugestionada?
Pá, não sei.
Mas como é que se pode saber que é gato? Já provaste gato na vida?
Não, mas já provei muitas vezes frango.
Portanto, frango não era?
Não, frango tenho a certeza que não era.
Ok, e a tua intuição diz-te que
sim.
Era gato?
Pá, tenho quase certeza.
Ah não, que horror.
Ainda pensei assim, será coelho? Mas depois também não como muito coelho, mas pá, tenho quase certeza que é gato.
Uhum.
Por isso, eu sou muito esquisita com as comidas.
É?
Eu acho que é o mais difícil para
isso.
Mim. É o mais difícil. Nas viagens eu acho que é.
E emagreces muito?
Não emagreço, mas, por exemplo, sei lá, às vezes estou uma semana a comer fruta, só houver fruta para comer.
Pois.
Não como mais nada. Ou às vezes, se tiver alguma coisa com arroz, às vezes como só o arroz.
Só o arroz. Eu entendo isso. Estou
boa.
Contigo.
Obrigada.
Nada.
Obrigada.
Olha, falámos há pouco de atravessar o continente americano de moto ou de autocaravana, que é o que tu queres fazer. Também já viajaste pela América Central e pela América do Sul, correto? Fotografaste vulcões ativos, aliás tens uma fotografia que foi premiada, não é?
Foi premiada agora na Bolsa de Turismo de Lisboa,
uhum.
Que houve agora ali na
fila em Lisboa, uhum.
E já foi premiada agora também pelo Fine Arts Photography Awards, E foi uma fotografia tirada na Guatemala em fevereiro deste ano. E aquilo é maravilhoso.
Maravilhoso aquilo? É o vulcão ou o país?
Tudo.
A Guatemala?
Tudo. Acho que quem tiver a oportunidade de ir à Guatemala, não deixe de ir.
Porquê?
Porque eu acho que é uma experiência. Tu sentes a terra ali, não é?
Como assim?
Tu vês, por exemplo, chegas à Guatemala e uma das atrações deles neste momento é o vulcão Fuego, que está em erupção de 20 em 20 minutos, uhum, mais ou menos, ou de 40 em 40 minutos, há 20 anos, não é? E tu durante o dia vês o vulcão, tens várias vezes várias atividade vulcânica do vulcão, a expelir lava e a expelir a fumaça do vulcão. Agora imagina estares a 2 km em linha reta do vulcão à noite. Aquilo é acho que é uma viagem, uma experiência de vida.
É o fascínio do perigo?
Não, porque aquilo depois às tantas não é perigoso.
Não?
Não. Estás a uma distância de segurança. Entendi,
mas pode de repente
tá bem
fazer uma erupção violenta.
Claro. Mas assim como pode estar cá em baixo.
E lá vai a Andreia, todos os comuns mortais. Desta para melhor.
Aconteceu em 2018.
Aconteceu?
Aconteceu.
Quando? Em 2018? 2018.
Quando houve aquela erupção grande.
Aham. Uh-huh.
Já não aconteceu há algum tempo, então o que é que o governo... O governo não, alguém decidiu fazer um hotel mesmo na base do vulcão. E pronto, as coisas não correram bem, não é? Foi quando houve aquela erupção enorme da última vez, e acho okay que as cinzas chegaram à cidade da Guatemala, que também não está muito distante, estamos a falar se calhar de 100 quilómetros,
né?
Para cinzas não é nada de especial.
Sim.
E pronto, a coisa não correu bem, o governo da Guatemala diz que só morreram 10 pessoas, mas não, morreram bem mais.
Pois, então mas conta-me lá como é que é estar perto de um vulcão, perto, sendo que perto é,
sim,
dizias
não,
há instantes, era 2 quilómetros,
sim,
não é?
Em linha reta.
Em linha reta.
Em linha reta. Ou seja, visualmente estás a 2 km, não é? Ah, eu acho que é maravilhoso estares ali na presença do... Acho que não há outra forma de sentires a natureza, com o poder da natureza, uhum, o poder do planeta Terra.
E ouve-se, faz barulho?
Faz um barulho estrondoso.
Faz o quê?
É quase assim.
Uau! O que
faz muito bem, depois de repente...
E pensas, vou desta para melhor. Não,
vens logo cá para fora.
Mas ou a gente a rir, imagino, não é? Porque aquilo são
não,
montes...
Mas toda a gente, uou! Mas todos, em coro.
Sim.
Toda a gente tem essa... Ah, eu acho que
essa manifestação de espanto.
É. Acho que toda a gente tiver a oportunidade, seja na Guatemala ou qualquer outro motivo, uhum, mais perto agora neste momento até está na Islândia, que eu acho que não é possível visitar para turismo, já foi. Mas acho que toda a gente que tenha essa oportunidade é ir.
Muito bem.
Também tem montes de vulcões.
Também tem vulcões, também já fotografaste vulcões. Sim. Mas esses estão adormecidos, não é? Estão ativos?
Estão ativos
na Indonésia?
Sim.
Boa.
Mas não vi lava, vi só...
Pois, porque tens uma fotografia, eu vi uma fotografia tua só de fumes, não é?
Sim. Porque,
giríssima, enquadrada assim no meio das árvores. É uma fotografia.
Essa foi na Indonésia.
Essa foi na Indonésia, exatamente.
Essa não sai fumo, só sai fumo, não sai lava. O vulcão atrás é que está a expelir lava, mas está exatamente no oposto,
uhum,
a cratera. Portanto, não dá para ver daquele ponto onde eu tirei essa fotografia na Indonésia. O vulcão na Guatemala está precisamente de frente para a cratera. E depois também tentei fotografar outro vulcão na Indonésia que também estava a expelir lava, mas o tempo estava nublado.
Ah, ok.
Pois tem essas coisas, a fotografia de paisagem, não é?
Pois, exatamente. Olha, qual é que é o paraíso dos fotógrafos de paisagem? É a Islândia?
Eu acho que o mais perto é a Islândia, sim.
Islândia. Já lá foste?
Já fui, já.
E é fantástico, não é?
Sim. Mas acho que também põe aquilo uma cotação muito alta àquilo que...
Porquê?
Eu não sei, eu gostei da Islândia, mas acho que tens que estar muito tempo, é uma ilha, está muito a norte, o tempo é muito imprevisível, é muito instável, hoje está sol, amanhã está frio, depois está nuvens, depois, e para a fotografia de paisagem às vezes não tens muito tempo, não é? Não estás ali 6 meses na Islândia à procura da foto perfeita.
Pois. E há uma vida à tua espera, não é?
Não dá para estar ali 6 meses à espera da foto ideal.
Mas ainda assim é um sítio incrível, não é?
Sim.
É muito dramático, não é?
Muito dramático. Fiz a Islândia toda de autocaravana também, dei
sim
a volta toda.
Aquela Circle Road,
sim,
não é?
Sim. E tem foto, tem paisagens incríveis. Tem de tudo.
Uhum.
E tem todas as estações do ano num dia. Só para fotografia de paisagem às vezes é um bocadinho instável.
Pois. Qual foi o sítio mais bonito onde já andaste a fotografar, Andreia? Terá sido a Costa Rica? Não.
Olha, na Costa Rica eu já fotografava, mas acho que ainda não tinha esta consciência que tenho hoje, nem da fotografia, nem das viagens. Talvez das viagens, porque fiz muito mais viagens depois da Costa Rica. A Costa Rica foi logo dos primeiros países que eu viajei sozinha.
Uhum.
Fiz também a Costa Rica toda de carro, adorei a Costa Rica, mas em termos fotográficos não tenho ideia que é um bom país para fotografia, mas não tenho boas fotografias da Costa Rica.
Okay.
Porque isto é todo um processo, não é?
A fotografia pois.
Não é uma malta acha que é
apontar e disparar, sprints? Não?
Não, aqui é uma maratona. Fotografia é uma maratona de vida.
Tu és daqueles fotógrafos que gosta de pôr o tripé, fazer o enquadramento perfeito, esperar pelas condições.
Mas esperar pelas condições, tens que esperar.
Tens que esperar, não é assim?
Tens que esperar, tens que se... não tens que gostar de acordar cedo, mas tens que acordar. Não tens que gostar de deitar tarde, mas tens que estar até acordado até tarde. Não gosto de apanhar frio, mas tenho que apanhar.
Uhum.
Não gosto de escuro, mas também tenho que estar no escuro. Fotógrafo de paisagem tem... Tem que ter aquele carisma.
Tem que ter espírito de sacrifício, não é?
Tem.
Então és uma fã do Ansel Adams.
Ansel Adams, Cristina Minamizer, Coldy Brown, vários.
Muito bem, muito bem. Olha, mas não me disseste qual foi o sítio mais bonito?
Olha, eu acho que foi a Patagónia.
Patagónia?
Sim. Tem tudo. Tem glaciares, tem montanhas, tem lagoas, tem vida selvagem, tem... Pronto, é longe.
E não tem elementos humanos, não é?
Não tem.
Que isso é muito importante para os fotógrafos de paisagem.
Tens ali um hotel ou outro, perdidos ali, por exemplo, em Torres del Paine, mas estão muito distantes, tipo uns dos outros, muito distantes. Que andas quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros e não tens nada. Quer dizer, tens natureza, tens fauna, tens muita coisa.
Sim.
Não tens elementos humanos. E às vezes nem pessoas, o que é fantástico.
Uhum. Olha, não sentes às vezes uma certa frustração ou alguma decepção em... estares a fotografar ou de fotografares coisas que já tanta gente fotografou durante tanto tempo?
Não, olha,
não sei, eu acho que às vezes não te gera esse sentimento. Ah, vou fazer esta foto. Ah, mas já está feita.
Mas é muito difícil.
Uhum.
Assim, é muito difícil tu chegares a um ponto que ainda por cima agora com as redes sociais ficou muito mais divulgado, não é?
Pois.
Porque acontece. E os fotógrafos em parte têm culpa disso, mas acho que faz parte. E tens que criar portfólio e se essa imagem não aparecer por algum motivo, tens de tentar outra composição na imagem para que seja o mesmo sítio, mas outra foto.
Uhum.
Porque assim, não é a paisagem que faz a foto, não é? Ou seja, tu chegas a um sítio e normalmente a malta começa logo a tirar fotos com os telemóveis e não, tens calma, deixa ver. Encontra o teu ponto certo, inclui coisas, tira coisas da imagem e vai dar uma foto. Claro, há fotos clássicas, não é? Que tu vais fazer na mesma,
pois.
Iguais às dos outros, mas tenta fazer outras fotos diferentes, outras composições, meter coisas na imagem, tirar coisas da imagem. Eu acho que é esse o caminho.
O caminho, muito bem. É um jogo de paciência, não é?
Muita paciência. Porque a foto começa antes, não é? A foto antes de ser feita começa antes. Tens que planear o dia certo, a estação do ano, o mais... Ou seja, para não chegares lá e aquilo está tudo cheio de nuvens.
Pois.
E se não queres nuvens, tens de tentar planear de forma a que vais na estação certa para não teres nuvens.
Uhum.
A hora do nascer do sol ou do pôr do sol, não é? Não podes chegar lá ao meio-dia. Quer dizer, podes, mas... Mas
com
aí
gostura,
eu acho que
não,
já é um registro, não é uma fotografia. É um registro fotográfico. Acho que há aqui uma diferença de...
As fotografias feitas a meio do dia.
É aquela de fotografia turista.
Pois.
É mais que pronto, tenhas a
intenção. Portanto, tu procuras a golden hour, a hora dourada.
Eu e
ali, todos os fotógrafos. É a melhor luz, não é?
É a melhor luz.
3200 kelvins, não é?
Sim,
eu estudei essa coisa da fotografia.
Tens curso de fotografia?
Estudei na faculdade, fiz ainda no tempo do analógico. Portanto, revelação em papel.
Pois, eu não fiz, não tenho fotografia analógica, nem nunca fiz.
Já ninguém faz.
Mas, por exemplo, a minha mãe fazia na minha casa de banho a revelação analógica.
Uau!
Quando eu tinha para aí 7, 8 anos.
Então ainda tens máquina de ampliar?
Eu não tenho, não.
A tua mãe tem?
Minha mãe é capaz de ter ainda.
Opa, isso é incrível.
Mas eu ficava fascinada quando aquilo aparecia à imagem. Assim, uou!
Espetacular.
Aquilo era tipo magia.
Aquilo é fechar-te numa câmara escura a revelar.
Não, aquilo era na minha casa de banho,
pois,
com os alguidarzinhos e a meter
exatamente
lá a foto ou com aquela pinçazinha e aquilo.
Aquilo é terapêutico.
Bem, terapêutico, não sei.
Eu posso dizer aqui. Que é terapêutico. Eu passei muitas tardes na câmara escura, até me esqueci de almoçar. Porque aquilo é mesmo terapêutico, encontrar o tempo certo, de projeção da luz.
Pronto, eu com
2 segundos não é o mesmo que 2 segundos e meio.
Pronto, eu com 6, 7 anos não tinha essa percepção.
Pois.
Né? Eu só via a imagem a aparecer e achava aquilo o máximo.
Depois é 10 segundos mais um filtro, mais contraste, menos contraste. Enfim, olha, é todo um mundo.
Fala... É o que se faz hoje nos programas de edição.
Exatamente. Só que é sentadinho, agarrado a um rato, não é?
É exatamente a mesma coisa. Mais luz, menos luz, mais sombra, menos sombra. Mais
contraste, menos contraste.
É igual.
É fantástico. É fantástico. O que se pode fazer com uma imagem, não é? Olha, México de carro, como é que é? Conta lá.
Olha, eu adorei o México. Acho que foi dos países também, assim, mais... Eu adoro países latinos, não é?
Latinos, é?
É. Eu não sei se é por causa da nossa relação também. Mas são pessoas divertidas, têm sempre música em todo lado.
Uhum.
Pronto, a única coisa do México é que está, assim, meio turístico, não é? Assim... com aqueles resorts gigantes ali na zona de Cancún, pronto, que é o que é.
Tu fizeste carro durante quanto tempo, México?
Uma semana.
Chegou
10 dias.
10 dias, sim.
Entrei pela cidade do México, depois apanhei um voo para Cancún e apanhei em Cancún um carro.
Uhum.
Fiz tudo até à costa do Belize de carro. Ou seja, mas pronto, mas aquela zona ali de Cancún, Tulum... Chichen Itza, pronto.
E foste, ias à procura de algo especial no México?
Fui ver o México.
Ver o México.
Fui conhecer o México.
Pronto.
As pessoas do México.
E ficaste bem impressionada?
Muito impressionada. Fiquei. Super acolhedoras, super simpáticas, mesmo os hotéis assim mais pequenos. Eu tento sempre ficar em residenciais para ajudar também ali o turismo.
Uhum.
A economia local, a não ficar ali naqueles resorts de não sei quantas pessoas.
Pois.
Eu gostei bastante do México. Gostei mais de Cuba, talvez pela proximidade das pessoas.
Tu gostas de tudo? Ou és
eu gosto de tudo.
É.
Também gostei da Índia.
És easy going, como se costuma dizer.
É só ir.
Mas olha, já tiveste assim alguma decepção em viagem? Um sítio ou um país ou um lugar que disse, olhasse e dissesse, é isto? É só isto? Então eu vim para aqui só para ver isto.
É, não, eu gosto muito de viajar. Assim, de repente, não, eu acho que não. E lembraria-me se fosse assim. Mas não. Até mesmo nas Maldivas, que já estive nas Maldivas,
sim.
Tentei sempre ir ali à cidade da capital de Mali, que ninguém vai, para as pessoas que vão, mas tentar sempre ficar... Eu acho que há sempre qualquer coisa nos países. Qualquer coisa de diferente. Que te chama e as pessoas e a cultura.
Claro que há.
Acho que há sempre particularidades daquele país que acho que vão enquadrar no teu estilo de viagem. E depois é montar a viagem em função disso.
Pois, e se virmos uma coisa diferente já ganhámos a viagem, não é?
Sim, sim.
Boa. Vamos fazer check-out, Andréia.
Vamos.
Então vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre...
Equipamento fotográfico. Nem é câmara, é equipamento fotográfico.
Ui! Montes de lentes, filtros,
enfim. São 15 quilos.
15 quilos?
Fotográfico.
Quantas lentes? Viajas com quantas
Depende
lentes habitualmente?
Depende da viagem, mas normalmente entre 3 a 4.
3
Duas
a 4.
Máquinas, tripé, GoPro, drone, filtros.
Ah,
muita coisa.
Uau!
Computador, discos externos, baterias, tanto equipamento fotográfico.
Creio.
Às vezes levo mais equipamento fotográfico do que roupa.
Do que roupa, era isso que eu ia dizer. Já te aconteceu ficar perdido o equipamento?
Não, porque vem sempre comigo. Se há coisa que é sagrada, se o equipamento não embarca, também não embarco.
Ui. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje?
A Índia, sem dúvida.
Foi
a viagem que tens que ter o plano A, o B, o C e às vezes ainda o D em algumas situações.
Tudo pode acontecer. Tudo. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter?
Olha, eu diria, por incrível que pareça, o Camboja.
Porquê?
Porque, olha, eu estava na fronteira com a Tailândia,
uhum.
Tu passas, eu fui de autocarro, e tu passas uma zona que não é de ninguém. Já não estás na Tailândia, mas ainda também ainda não estás no Camboja, que estamos a mais ou menos 1 quilómetro, e passas a pé. E chegando à fronteira com o Camboja, o senhor polícia indicou que queria o meu relógio. Queria comprar o meu relógio e já estava com o meu passaporte. E tivemos 1 hora e meia, ele a querer comprar o meu relógio e eu a querer o meu passaporte e a fronteira ia fechar. E eu já não podia voltar para a Tailândia, primeiro não tinha passaporte.
Pois.
E porque a fronteira da Tailândia também já estava fechada. E ele, olha, se não me dás o teu relógio, se não me vendes o teu relógio, eu não te dou o passaporte. E eu, bem, E tivemos uma hora nisto. Uma hora e meia nisto.
E como é que acabou?
Acabou comigo com o relógio e com o passaporte. Mas foi uma árdua tarefa.
Mas era um relógio assim tão...
Não.
Era um relógio especial?
Não, era um daqueles, sei lá, da Policy.
Um relógio normal.
Um relógio normal, mas ele queria o meu relógio. E eu não queria lhe dar o meu relógio. Mas precisava do passaporte. E assim, bem, já estou mesmo a ver que vou ter que dar o meu relógio.
Ganhaste. Boa. A recordação de viagem mais cara?
Olha, acho que foi na Patagónia... Que precisei de comprar uma camisola porque estava. As minhas estavam uma desgraça com aquele pó todo e acho que dei quase, sei lá, 100 e tal euros por uma camisola de capuz por necessidade, mas tinha de ser.
Para vencer o frio.
Para vencer o frio.
Que é muito acentuado à noite, não é? Arrefece muito à noite na Patagónia, não é?
Sim, mas também, por exemplo, se fores ver as auroras boreais à Noruega, também estamos a falar de. Ou, por exemplo, no Salar do Uyuni, menos 20 graus. Estás ali com os pezinhos dentro de água e menos 20 graus é qualquer coisa.
Pois é, já estou com frio. Olha, a refeição mais estranha, qual foi?
Foi essa da Índia.
O frango não era frango.
O frango, eu acho que era gato. Nunca vou saber, mas eu tenho quase a certeza que era. Frango não era, isso é garantido.
Olha, para terminar, gostava de viajar com?
Cristina Minemeiser ou Colby Brown, que são dois fotógrafos. Colby Brown de fotografia paisagem. De paisagem e a Cristina Minemeiser, uma conservista. De fotografia de populações da Amazónia e de fotografias subaquáticas e está a fazer um trabalho de conservação fantástico dos oceanos e acho que era o ponto alto
da tua vida.
Não era o ponto alto da vida, mas era um dos pontos altos. Acho
boa.
Que era...
Então boa sorte nesse objetivo.
Vamos ver. Ela já não faz expedições. O Colby Brown ainda faz, mas ela já não faz.
Então, manda um e-mail.
Vou mandar.
Escreve. Tudo pode acontecer. Manda ao barra à parede, Andreia.
É.
Olha, chegámos ao fim. Qual foi a música que escolheste?
Ivete Sangalo.
Vamos tirar o pé do chão.
Não. País tropical.
País tropical.
Agora fica na dúvida, depois do pé do chão. País tropical.
Que é uma frase que ela diz muito, não é? Tira o pé do chão.
É. Mas acho
muito
que
bem.
É.
És uma pessoa muito festiva.
Não sou muito festiva, mas gosto muito de música.
Boa. E gostas de música alegre.
Muito, sim.
Aí está. País tropical. A escolha de Andreia Costa no fecho da conversa do fim do mundo desta semana. Andreia, muito obrigado.
Obrigada, eu, João.
Boa viagem para a
Tailândia. Este ano vai ser um bom ano de viagens.
Boa, muito bem. Andreia Costa foi a convidada desta semana das conversas do fim do mundo. Já sabem, estamos de regresso para a semana. Sejam bons e boas viagens. Eu moro no país tropical.